do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, teria retirado a assinatura desse requerimento, inviabilizando automaticamente a abertura da CPI. Douglas Juiz entende que as investigações sobre as relações do governo do estado do Rio de Janeiro com Daniel Boccari e Banco Master precisam ser aprofundadas, embora as apurações que estejam em curso já tenham trazido, segundo ele, informações bastante relevantes sobre esse caso.
Existe um regimento interno a ser cumprido na casa, nós estamos dando celeridade, a gestão anterior não estava priorizando essas CPIs, nós fizemos um levantamento, nós tínhamos 14 requerimentos engavetados, estabelecemos a ordem cronológica, estou chamando todos os presidentes de CPIs que estão em andamento, colocando prazo para que se encerre as discussões, para que a gente possa dar andamento nessas outras CPIs que já estão protocoladas na casa. Então está aqui para esclarecer quem na verdade tentou colocar água na CPI do Banco Master foi o partido do Eduardo Paes. E o PL, na sequência, já apresentou um requerimento com a assinatura de todos os nossos integrantes, inclusive eu, para que a gente possa apurar essas irregularidades.
As investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também do STF apontam que órgãos e instituições do governo do Rio de Janeiro, na gestão de Cláudio Castro, aportaram e investiram cerca de 3,7 bilhões de reais em letras financeiras e fundos do Banco Master de Daniel Boccari. A relação entre Boccari e Castro não era apenas institucional. Encontros em clube de uísque em Nova York, viagens internacionais e outras suspeitas que estão sendo apuradas e investigadas pelas instituições. Do Rio, Rodrigo Viega.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avisou líderes que na próxima semana terá um esforço concentrado e os senadores esperam um avanço na tramitação da proposta da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Mas o senador não demonstra ter pressa para analisar esse assunto. Quem tem as informações na capital federal é a Beatriz Souza.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, finalmente se manifestou sobre a PEC, que acaba com a escala 6x1, que aguarda a análise da casa após a aprovação na Câmara. Questionado sobre a demora para encaminhar a proposta à Comissão de Constituição e Justiça, enquanto uma PEC apresentada pela oposição já foi despachada, Alcolumbre afirmou que vai se reunir na próxima semana com líderes partidários e com o presidente da CCJ, Otto Alencar, para definir a tramitação da PEC.
A presidência do Senado vai fazer uma reunião na semana que vem e na semana que vem vai reunir os líderes partidários, os senadores e as senadoras, mas muito especialmente o senador Otto Alencar, que é o senador presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e que tem sobre esta comissão o dever de discutir esta proposta de emenda constitucional.
Sem dizer que é contra ou a favor, o presidente do Senado descartou a possibilidade da proposta seguir diretamente para a votação no plenário, como defendem alguns parlamentares que querem ver a PEC aprovada antes das eleições.
Eu quero dizer que, como presidente do Senado, essa proposta vai ter que tramitar nas comissões, porque as cobranças de todos os senadores sobre a presidência é que todas as matérias possam passar, no mínimo, por uma comissão. Há a cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados.
Em tom de desabafo, Alcolumbre afirmou que o Senado precisa discutir o texto com profundidade e deixou claro que a casa não pretende apenas carimbar uma proposta que ficou cerca de 5 meses em debate na Câmara dos Deputados.
Eu espero que o Senado da República, como Casa da Federação, possa ter o tempo razoável para se desobrigar do debate com essa envergadura e com essa magnitude. Para que, inclusive, como Vossa Excelência e os outros 80 senadores, possam ler o texto, interpretar o texto, ouvir os setores envolvidos, ouvir os trabalhadores, ouvir quem produz nesse país, ouvir quem emprega, ouvir a classe operária E eu espero muito que nesse debate a gente possa, à altura do Senado Federal, da Casa da Federação, promover um aperfeiçoamento nesse texto, se couber.
O senador também revelou ter sido pressionado por senadores para acelerar a análise da proposta, mas criticou a cobrança e ressaltou que o Senado tem autonomia para definir o ritmo da tramitação.
Então eu quero que a gente fique com maturidade institucional, com dever cívico, com a nossa consciência, e somos 81 iguais, e que cada um tenha o discernimento da importância da votação desta matéria, e que não pode rede social, que não pode um ou outro ator cobrar do Senado que a matéria chegue de manhã e que a gente vote de tarde.
No Senado, o senador Cleitinho também apresentou uma proposta relacionada à jornada de trabalho. Apesar disso, ele defende que a PEC aprovada pela Câmara tenha prioridade e seja analisada com rapidez pelos senadores.
Eu até falei agora, no pronunciamento, pedindo ao presidente Davi que possa dar prioridade na que veio da Câmara, que possa já tramitar nas comissões e entrar em plenário e a gente votar favorável, porque está tendo uma polêmica aqui com algumas mentiras, falando que a gente colocou emenda para atrapalhar, e não existe isso. A gente assina aqui PECs aqui para poder ter o debate, tanto a minha, tanto as outras PECs também, a do Paim, teve do Roger Maio, então a gente assina aqui para trazer a discussão. Agora, o que eu estou pedindo aqui é a prioridade que venha a da Câmara, já que já foi votado na Câmara, a gente votar no Senado para que possa virar lei mais rápido possível e acabar com essa escala 6-1.
Entre outros pontos, a proposta aprovada pelos deputados acaba com a escala 6-1 e reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, garantindo 2 dias de descanso para cada 5 dias trabalhados. O texto prevê uma transição de até 14 meses para a mudança entrar em vigor. Os empresários consideram que o tempo é curto e defendem mais tempo de adaptação.
5 horas e 39 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, atribui ao PT a tentativa de associar o filme sobre Jair Bolsonaro a contrato com a cidade de São Paulo. A reportagem é de Marcelo Matos.
Ricardo Nunes avalia que PT pretende associar contratos da Prefeitura de São Paulo com o filme de Jair Bolsonaro e reitera legalidade no serviço de Wi-Fi executado na periferia da capital.
A denúncia maldosa que foi feita pelo integrante do PT do Rio Grande do Sul, ela foi copiada e colada pelo Ministério Público Federal, copiada e colada pelo Ministério Público Estadual, copiada e colada, infelizmente, pelo delegado da Polícia Civil de São Paulo. Foi copia e cola. Vocês estão colocando a informação para as pessoas baseado numa denúncia de um militante do PT, que, obviamente, do Rio Grande do Sul, está fazendo isso por conta do filme do Bolsonaro.
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo analisam o contrato do Instituto Conhecer Brasil, administrado por Karina Ferreira da Gama, que é dona também da Go Up, que produziu o filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. Nunes garante que não procurou o governador Tarcísio de Freitas sobre a operação policial.
A Polícia Civil é uma polícia do Estado. Não tem que ter interferência do governador. Eu tenho plena convicção na Polícia Civil. Não falei com o Nico, que é o secretário. Eu tenho uma tranquilidade de ser alguém que tem uma boa relação com a Polícia Civil, mas também que tem uma responsabilidade de, como prefeito, poder alertar para possíveis falhas.
O prefeito Ricardo Nunes condenou a ilação de que a produtora que trabalhou no filme de Jair Bolsonaro possa ter recebido dinheiro aqui da prefeitura da capital. E também não considera nada de ilegal o fato dela ter trabalhado com o deputado Mário Frias.
Quer dizer que ela trabalhou com o Mário Frias sem algum problema? É um pecado trabalhar com o Mário Frias?
Não, eu pergunto porque ela já tinha relação com ele antes desse contrato com a prefeitura.
Mas e daí? E qual o problema? Olha, não tem nenhum problema. E aí me preocupa essa sua pergunta. Isso demonstra, e põe a digital, do preconceito com a mulher e com o deputado. Quer dizer, ter trabalhado com o deputado é algo que... tem alguma questão com o caráter dela? Olha como é que vocês estão pensando, gente.
Ricardo Nunes sustenta que 3.200 pontos previstos foram contratados, instalados, e novamente destacou que o processo foi iniciado em junho de 2024 e o filme passou a ser gravado em outubro de 2025. O contrato envolve mais de 108 milhões de reais.
E o novo tarifaço dos Estados Unidos trouxe muita discussão na Câmara, mesmo em véspera de feriado. Parlamentares criticaram tanto o presidente Lula quanto o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A reportagem é do Bruno Pinheiro.
O anúncio surpreendeu o mercado e rapidamente chegou ao plenário da Câmara dos Deputados, onde parlamentares usaram o microfone para defender versões opostas sobre as causas e os responsáveis pela medida. O plenário estava esvaziado, mas o debate ainda assim foi acalorado. O pano de fundo da discussão vai além das tarifas. Dias antes do anúncio, o senador Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos e encontrou o irmão Eduardo Bolsonaro, autoexilado em Washington, e os dois foram recebidos por Donald Trump no Salão Oval. O presidente americano divulgou uma foto do encontro nesta terça-feira, no mesmo dia que vieram as tarifas. O deputado Henrique Vieira anunciou que apresentou no Supremo Tribunal Federal um pedido para incluir Flávio Bolsonaro no inquérito que já investiga o irmão Eduardo por supostamente agir contra instituições do Brasil nos Estados Unidos.
Menos de uma semana depois desse encontro do clã Bolsonaro com Donald Trump, vem uma indicação dos Estados Unidos de sobretaxar produtos brasileiros, uma taxa de 25%, muito acima da média, que pode prejudicar a nossa economia, fechar empresas, atacar empregos. Ou seja, menos de uma semana depois dessa reunião, mais um possível ataque ao nosso povo, ao nosso país e à nossa economia. E, além disso, o presidente Trump dizendo que o PIX é um problema, é algo desleal com a economia norte-americana. Então, podemos ter mais um tarifaço sobre os nossos produtos, um ataque ao PIX. E o que nós queremos saber? Flávio Bolsonaro conversou o quê com Donald Trump?
Do outro lado do espectro político, a oposição usou o anúncio das tarifas para atacar o governo federal. Aliado de Bolsonaro, o deputado José Medeiros disse que Lula tenta se vitimizar.
A grande verdade é que ele prometeu picanha, cerveja e nem abóbora está entregando. Ele abdicou de fazer uma diplomacia pragmática, de fazer uma diplomacia que funcionasse. Porque ao abdicar de fazer um discurso responsável, abdicar de fazer a defesa, porque esse tarifaço é fruto daquela investigação que começou da sessão 301. Mas hoje, Mato Grosso, Pará, deputado Edemauro, são estados extremamente prejudicados por essas medidas de Lula, porque os prejudicados são esses estados que precisam se desenvolver. Mas o Lula não está nem aí. O Lula quer saber de se vitimizar.
O debate no plenário resume um impasse político vivido entre a ala governista e a oposição, que acusa o desgaste com Washington pela falta de relacionamento do governo brasileiro, e a ala governista, que coloca na conta dos irmãos Bolsonaro a visita ao Salão Oval da Casa Branca, que levou ao estopim o anúncio das medidas nesta terça-feira. No fim do dia, nem a ala governista, nem a oposição conseguiu calcular os danos econômicos e políticos. O setor do agronegócio comemorou um ponto fora da curva. A carne bovina foi excluída da lista de produtos taxados. Um alívio para um dos principais itens da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos.
E a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro manifesta preocupação com esse novo tarifaço proposto pelos Estados Unidos. Acompanhe com Rodrigo Viga.
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro também manifestou preocupação com a possibilidade de ser aplicada ao Brasil uma tarifa adicional de 25% por parte dos Estados Unidos. Segundo a Firjan, isso representaria um risco às exportações fluminenses brasileiras e é preciso avançar nas negociações bilaterais para que a recomendação efetivamente não entre em prática. A Firjan manifestou preocupação com essa decisão preliminar do USTR e afirma que essa nova decisão contribui para o agravamento do cenário de imprevisibilidade e incerteza no relacionamento entre os dois países, Brasil e Estados Unidos. Isso, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, se for levado a cabo e adiante, pode impactar a geração de investimentos, emprego e renda, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. O objetivo, a partir de agora, é sentar à mesa, conversar, negociar, para evitar a tarifa adicional de 25%. Jovem Pan ouviu alguns especialistas sobre essa nova ameaça que vem do território norte-americano. O diretor de investimentos da Pilar Capital, Cássio Viana de Jesus, falou sobre os riscos e perigo que isso pode representar.
Primeiro, uma ampla gama de isenção sobre produtos que realmente afetam a balança comercial. Aqueles que serão afetados são bens manufaturados com pouca representação. Para o investidor que olha o Brasil no curto prazo, ele pode até fazer um giro de carteira, entender que é um movimento ali que talvez realize algum lucro, mas olhando no médio e longo prazo, a tarifação não tende a afetar os fundamentos da economia nacional.
Ao longo das consultas e audiências públicas sobre essa possibilidade de uma tarifa adicional a ser aplicada ao Brasil pelos Estados Unidos de 25%, representantes da indústria fluminense brasileira compartilharam insumos para reiterar os compromissos brasileiros com a chamada justa concorrência e com o livre comércio. A Firjan se habilitou junto ao USTR com parte da investigação, em conjunto com representações setoriais aqui do Brasil, dentre elas a Confederação Nacional da Indústria. Pedro Rico, CEO da Delta Global Bank, analisa aqui na Jovem Pan essa possibilidade de uma tarifa extra a ser aplicada a muitos produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos.
Hoje o nosso Banco Central é completamente afastado de movimentos políticos. Por toda a nossa história, nossa dedicação a temas, nossa segurança para trazer um investidor internacional. Então, eventualmente, esses ruídos acontecem, mas não necessariamente confronta o PIX. E simplesmente isso é choque de cultura.
Do Rio, Rodrigo Viega.
E a comentarista Dora Kramer avalia que os últimos atos de Washington escancaram a tentativa de promover a candidatura de Flávio Bolsonaro. Proximidade que pode acabar beneficiando a candidatura de Lula. A reeleição acompanha.
Governo e oposição fazem uso político das novas tarifas que podem ser impostas ao Brasil. Cada um se aproveitando do episódio como pode. O presidente Lula, que havia decidido deixar o assunto das facções criminosas longe do palanque, isso depois da reação política imediata, ele tinha resolvido deixar o assunto com a economia e com a diplomacia. Mas ontem ele precisou retomar o tom político-eleitoral na abordagem da decisão do governo americano, até porque uma sequência de atos vindos de Washington tem evidente caráter político e sinalizam preferências eleitorais da Casa Branca. O embate com Donald Trump já havia favorecido Lula no ano passado. Todo mundo lembra, por causa do tarifaço, ele deu uma recuperada na popularidade. E agora, dessa vez, o próprio presidente tratou de fazer uma provocação direta, dizendo que espera que Trump telefone para ele, Lula, para se explicar. Isso dificilmente vai acontecer. Eu digo dificilmente porque, sei lá, tudo é possível, né? Mas não importa, não interessa isso. O que interessa para o governo nesse momento é aproveitar a oportunidade de faturar em cima de uma situação que pode ser ruim para o Brasil, mas também pode ser muito boa para a campanha da reeleição.
Seguimos com outros destaques para você nesta manhã de quarta-feira. A Defesa Civil de São Paulo se prepara para o tempo seco e as queimadas com a chegada do El Niño. Acompanhe os detalhes com Camila Yunis.
Com a chegada do período de estiagem e um El Niño com forte potencial, o Estado de São Paulo se prepara para os desafios e impactos que estão por vir. Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, a Defesa Civil, órgãos estaduais e secretarias se reuniram para trazer estratégias sobre os próximos 180 dias. A Defesa Civil irá adotar um sistema semelhante ao de monitoramento das chuvas. O painel de inteligência SP Sem Fogo é uma plataforma com informações integradas, com dados meteorológicos, ocorrências, imagens de câmeras e monitoramento em tempo real. Com o objetivo de agilizar a resposta, a inteligência artificial será utilizada para priorizar os locais mais críticos. A previsão dos meteorologistas coloca as autoridades em atenção. Com o desenvolvimento do El Niño, setembro e outubro devem ser os meses com maiores chances de incêndios. Isso porque o fenômeno vai ganhando intensidade, provocando mais ondas de calor. Chuvas irregulares com fortes pancadas e ventos intensos também preocupam. Na capital paulista, esse combo já acende alerta com a possibilidade de impacto na infraestrutura e fornecimento de energia elétrica. O coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual da Defesa Civil, diz que tem mantido diálogo com a Prefeitura e a Enel.
Sempre que a gente tem esse período de estiagem, quando vem uma frente fria, a gente tem aquela pré-frontal que traz realmente ventos e traz uma série de problemas, principalmente a questão de fornecimento de energia elétrica. Então a gente já tem trabalhado, inclusive chamado aqui no gabinete de crise, as concessionárias de energia. Quando a gente tem já esse monitoramento com nossos meteorologistas, já identificamos que esse evento pode acontecer, previamente a gente já chama todos os integrantes das concessionárias aqui para a gente se preparar, inclusive com a Prefeitura de São Paulo, entre outras prefeituras, para a gente se preparar realmente para esses eventos.
Na reunião, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, demonstrou preocupação com os níveis dos reservatórios. Ainda que a chuva comece a aumentar na primavera, as precipitações serão irregulares e menores nas regiões de cabeceira dos rios. A secretária, no entanto, afirma que medidas preventivas vêm sendo adotadas.
Todos os nossos órgãos estão juntos para a gente olhar a questão das queimadas, incêndios, abastecimento hídrico também, considerando a questão do El Niño, sempre melhorando as nossas metodologias junto com a SP Águas, a nossa agência responsável pela regulação e fiscalização dos recursos hídricos, vendo o Sistema Integrado Metropolitano, o Cantareira e também todos os municípios e as autobacias do Estado de São Paulo.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo disse que os recursos para este ano já somam 70 milhões de reais, ampliando não só os recursos financeiros e equipamentos de prevenção, mas também o diálogo com os municípios. No ano passado, foram 417 ocorrências de incêndios, 215 municípios atingidos e 6 óbitos. Todos de brigadistas que atuavam nas operações.
Em encontro com a relatora especial das Nações Unidas para magistrados e advogados, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, manifestou preocupação com ataques e pressões ao Poder Judiciário brasileiro. A reportagem é da Janaína Camelo.
Em audiência com a relatora especial das Nações Unidas sobre independência de juízes e advogados, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, manifestou preocupação com o que ele chamou de ataques e pressões externas contra a independência do judiciário brasileiro. Fachin recebeu a relatora no gabinete da presidência do Supremo e citou riscos à democracia. Segundo o STF, Fachin disse que iniciativas voltadas a constranger magistrados em razão de atos praticados no exercício regular de suas funções merecem atenção redobrada por parte das instituições democráticas. E que o ministro foi claro ao dizer que os desafios atualmente enfrentados não devem ser subestimados. O argumento foi o mesmo usado pelo STJ no ano passado, ao rejeitar pedido da Justiça da Flórida para que o ministro Alexandre de Moraes fosse notificado em processo movido contra ele nos Estados Unidos pelas plataformas Rumble e Trump Media. Antes, as empresas tentavam a notificação por meio de cooperação jurídica internacional, o que não foi possível. Em razão disso, a Justiça norte-americana autorizou a notificação do ministro do STF por e-mail, o que aconteceu no último dia 24. Moraes é acusado de censura em decisões que exigiram à Rumble, que é uma rede social, a remoção de perfis e conteúdos antidemocráticos, alguns de investigados no inquérito das fake news. No ano passado, a plataforma foi retirada do ar no Brasil por descumprir as ordens do ministro. Já a Trump Media, de Donald Trump, alega que depende do suporte tecnológico da Rumble para colocar a Truth Social no ar. A fala do presidente do STF, a relatora da ONU, de que existem pressões externas contra a independência da justiça brasileira, acontece em meio à possibilidade do governo norte-americano de aplicar nova tarifa de 25% a produtos nacionais. Entre as razões que embasaram o relatório norte-americano estão decisões da justiça brasileira contra, por exemplo, a plataforma Rumble. Cita também decisões por parte da justiça aqui no Brasil que miraram as Big Techs Meta e Google e a rede social X. No ano passado, o STF ampliou a responsabilização das Big Techs por conteúdos publicados pelos usuários. Na época, a restrição foi um dos motivos citados por Donald Trump para aplicar o tarifaço ao Brasil. No próximo dia 10, o Supremo vai julgar recursos das empresas contra a decisão.
Jornal da Manhã, 5h57.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
Jovem Pan. 1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul. O mundo viu nascer o penta! Estados Unidos, México, Canadá. Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Hoje, dia 3 de junho de 2026, uma quarta-feira, véspera de feriado. Seguimos juntos atualizando para você as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo. Um dos destaques, a representante comercial dos Estados Unidos determinou que 60 países, e entre eles o Brasil, falharam em impor e também em fiscalizar efetivamente a proibição da importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o governo norte-americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos vindos dessas economias. A decisão se baseia na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, após uma investigação iniciada em março deste ano. Esse é o mesmo texto utilizado para fundamentar a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras. E entre elas, o PIX, o desmatamento ilegal, a pirataria e falhas na aplicação de leis anticorrupção. É um dos principais temas do noticiário nas últimas horas. Enquanto isso, a Confederação Nacional da Indústria manifestou preocupação com a proposta dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Quem repercute o posicionamento das indústrias é a Danúbia Braga, que participa com a gente ao vivo na capital paulista. Ou seja, Danúbia, são muitas as repercussões e a cada dia a gente vai tendo aí uma novidade em relação a essa possibilidade de tarifação sobre o Brasil. Como é que está essa situação em relação às indústrias? Bom dia para você e bem-vinda.
Oi, Renato, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a instituição avalia com grande preocupação, como você disse, principalmente pensando na questão de não fortalecer com a aplicação dessas medidas tarifárias, não contribuir para o fortalecimento de uma relação econômica bilateral, inclusive provocar complicações, impactos negativos na cadeia produtiva. A relação econômica entre Brasil e Estados Unidos ela é estratégica, sólida, construída ao longo de décadas, de acordo com o presidente da instituição. E uma eventual adoção de medidas tarifárias adicional vai prejudicar a indústria brasileira e também o mercado norte-americano. O momento, então, exige cautela e diálogo. A gente separou um trecho em que o presidente Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, fala a respeito dessa questão dessas medidas tarifárias. Vamos ouvir o que ele disse.
O anúncio hoje dos Estados Unidos nos deixou surpresos. Obviamente era esperada alguma solução, mas principalmente pelo nível da taxa de 25%, qual ainda existe dúvida de sendo acumulativa ou não, quantas as taxas que já existem, para que a gente possa trabalhar ativamente. Realisticamente, nós estamos tendo muita dificuldade de reverter isso até o dia 15 de julho, mas vamos trabalhar com afinco, não só nisso, como também o maior aumento possível das listas de exceções. Estamos aqui tentando ver se conseguimos agendar com os nossos interlocutores no ISTA, para ver se na próxima semana conseguimos estar com eles e conversar um pouco mais dentro do nosso, obviamente, limite de competência.
Bom, além disso, né, a CNI soltou um relatório sobre 2025 em que mostra que as exportações brasileiras de bens da indústria de transformação dos Estados Unidos tiveram uma queda de 4,2% em relação a 2024. As vendas do setor ao país totalizaram 30,2 bilhões de dólares. 9 dos 15 principais setores da indústria da transformação registraram uma queda nas exportações no ano passado. As maiores reduções ocorreram em produtos de metal, 31,6%. Na sequência, madeira com 20%, depois celulose e papel com aproximadamente 19% e veículos automotores tiveram uma queda de 16%. No dia 6 de julho, está previsto então uma audiência pública com o representante comercial dos Estados Unidos, que vai promover essa audiência para debater o assunto. Além disso, também vai receber comentários por escrito sobre medidas e propostas para que seja avaliado, então, o que pode ser feito. Além disso, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, eles acompanham com grande preocupação e, mais uma vez, reforçam que esse momento exige cautela e diálogo. Volto com você.
Danúbia Braga com informações para a gente em São Paulo. E olha, enquanto as autoridades e empresários, como você viu aí na reportagem da Danúbia, veem com preocupação a possibilidade de um novo tarifaço americano, Alguns especialistas defendem pragmatismo do Brasil nessas negociações com o governo Trump. Os detalhes você tem na reportagem do Matheus Dias.
Com a possibilidade de um novo tarifaço dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras, especialistas avaliam que o efeito pode ser imediato, mesmo que ainda existam etapas antes da eventual definição das taxas. O ex-secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, entende que a investigação comercial americana já dava indícios de que o Brasil poderia ser punido.
Houve ali um amplo espaço para defesa, é bem verdade, né? Essa investigação que começa no ano passado. Tivemos audiências públicas, as partes foram ouvidas, exportadores brasileiros, importadores americanos, governos, mas a amplitude das investigações, dos temas, né, que em geral, como eu disse, não são todos temas relacionados a disputas comerciais propriamente ditas, né, e a complexidade nos leva a crer que realmente a gente estava ali diante de um jogo de cartas marcadas e o Brasil seria punido.
O anúncio coincide com a classificação das facções brasileiras como terroristas pelos Estados Unidos. Juntas, as medidas podem frear as exportações brasileiras e ainda afastar investimentos estrangeiros no Brasil. O ex-secretário ainda diz que as possíveis novas tarifas são mais uma demonstração da pressão política.
Quando o governo americano fala que o Brasil é um país protecionista, independente de todo o movimento protecionista que os Estados Unidos vem fazendo, independente da questão política, será que não há aí alguma razão também? O Brasil é reconhecidamente um país difícil de fazer comércio, né? Que impõe muitas barreiras tarifárias, que impõe barreiras não tarifárias. Será que o Brasil não poderia ceder em algo? Temos aí, por exemplo, a questão do etanol, que é um irritante comercial com o Brasil, né? Já de muitos anos. Temos uma tarifa de 18%, enquanto os Estados Unidos cobram uma tarifa zero. Será que nesse momento, inclusive, né, de um choque de energia que o mundo está vivendo, preço dos combustíveis subindo, será que o Brasil não poderia tentar fazer algum movimento nessa linha, né, de minimizar ou diminuir um pouco a nossa tarifa de importação e tentar trocar isso por alguma outra coisa? Então são essas questões que eu acho que o Brasil tem que endereçar nesse momento. É pragmatismo e foco na negociação e tentar não deixar essa negociação ser contaminada por questões políticas.
Para o governo norte-americano, o motivo das tarifas adicionais de 25% se dá por conta de uma lei de equiparação comercial, no qual o governo norte-americano enxerga que o método de pagamento via Pix aqui no Brasil se torna um meio de comércio desleal e que acaba prejudicando empresas estadunidenses. Além disso, há uma investigação em andamento e que vê com maus olhos os índices de desmatamento aqui no Brasil. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, 21% das exportações do Brasil para os Estados Unidos podem ser afetadas.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo, como disse o vice-presidente, para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os esquadrias de madeiras, papel, cartão, calçados, também é um setor que seria, em tese, alcançado, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
Lucas Ferraz já enxerga a decisão como definitiva e que o que se pode fazer agora é tentar reduzir o número de produtos impactados pela medida.
Se tratando de uma negociação entre governos, esse deadline de até de 15 de julho ele pode ser postergado, mas aí a gente precisa ser muito efetivo nessa negociação, ou algo que me preocupa. Eu não vejo o governo brasileiro realmente, digamos, colocando ali talvez os esforços necessários para que a gente consiga minimizar os impactos desse possível novo tarifaço de 25% no que tange a uma negociação efetiva, concreta. Sim, tem havido diálogo, tem havido conversa, mas a gente não vê resultado prático dessas conversas e o time realmente nos preocupa a todos.
Pré-candidato à presidência pelo partido Missão, Renan Santos, avalia que o presidente Donald Trump está jogando para os dois lados, tentando manter a boa vizinhança, tanto com Lula quanto com Flávio Bolsonaro.
Eu acho que quem fica buscando coerência ideológica no Trump vai acabar se dando muito mal. Semana passada ele ajudou o Flávio, ele tirou uma foto com o Flávio, Flávio veio a público, falou que o PCC e o Comando Vermelho iam ser chamados de terroristas por culpa dele. Não era, mas o Trump deu uma ajudadinha. Agora, essa semana, quando o Trump avisa, ó, vou taxar, vou tarifar produtos brasileiros, ele gera tudo aquilo que o Lula queria, que é um inimigo externo, pro Lula falar que tá defendendo o Brasil. Na prática ele não tá defendendo nada, o Trump tá fazendo média com os dois, até porque o Trump se dá bem hoje com os dois, e o Brasil acaba ficando nesse jogo de empurra que não tem nenhum sentido.
Em nota, a Federação Brasileira dos Bancos defendeu o método de pagamentos do Brasil. O texto diz que o Pix é uma infraestrutura de pagamento e não um produto comercial, que favorece a competição e o bom funcionamento do sistema de pagamentos e, consequentemente, da atividade econômica. Trata-se de um modelo aberto e não discriminatório com participação de bancos, fintechs, instituições financeiras nacionais e estrangeiras. A Febraban defende que não há qualquer restrição à entrada de novos participantes, de qualquer porte ou segmento da indústria financeira, desde que operem no mercado nacional, já que é um sistema de pagamentos local e em reais, a moeda brasileira. E ainda defende que as avaliações dos Estados Unidos são frutos de informações incompletas acerca dos objetivos e funcionamento do PIX. Temos uma boa expectativa de que no âmbito do sistema de audiência pública, que continua aberto pelo USTR, as contribuições do Banco Central do Brasil e dos integrantes do sistema bancário brasileiro, incluindo os bancos americanos, vão ajudar no esclarecimento das conclusões do órgão americano de comércio. No caso das novas tarifas, se Brasil e Estados Unidos não chegarem a um acordo em até 30 dias, o Brasil pode aplicar a lei de reciprocidade, afastando empresas de tecnologia norte-americanas.
É assunto aqui para a gente ter a primeira análise com o Henrique Kriegner no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ô Kriegner, a gente tem essa tarifação e toda essa preocupação dos empresários brasileiros, também da Febraban. É, principalmente quando se fala do PIX, né? Lembrando que o PIX é uma inovação aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem o FedNow, que chamam de PIX americano, mas não pegou tanto assim quanto pegou aqui no Brasil. Por outro lado, o Trump fala também em desmatamento, mas a gente lembra que havia pelo menos 57 instituições de fiscalização lá nos Estados Unidos, aliás, 77, e dessas 77, 57 acabaram ficando inativas. Ou seja, se a gente for falar de desmatamento, os Estados Unidos também não estão fazendo a sua parte internamente. Como é que você vê essa possibilidade de tarifação e até que ponto? Não tem muita hipocrisia nesse cenário, ô Kriegner. Bom dia para você.
Muita hipocrisia, Nonato. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham hoje. E qualquer justificativa que nós trouxermos ou explicação que fuja meramente do ponto de vista econômico, financeiro, vai ser uma justificativa furada. Não tem motivação política, motivação ambiental, social, ou qualquer, ideológica ou qualquer que seja. Os Estados Unidos, obviamente, está muito desconfortável porque o PIX tira dinheiro de grandes operações que são operações ali de bandeiras norte-americanas, as bandeiras de cartão de crédito, né? Claro que essas operações ficam prejudicadas quando o PIX entra em cena. E o PIX se tornou um dos principais, se não o principal meio de pagamento que nós temos hoje no nosso país. E isso não só para transações do dia a dia na pessoa física, mas para transações também de pessoas jurídicas, de empresas e grandes transações. Isso tudo gera um desconforto e agora os Estados Unidos vêm com uma retaliação a esse desconforto, vestida aí de realmente uma motivação política ou qualquer outra coisa, mas como eu disse, é furada. Precisa ser analisado e a resposta do governo brasileiro precisa não ser política, deve ser meramente financeira e econômica também, senão vai ficar patinando e aí gerando outros problemas, inclusive para a nossa economia doméstica aqui, Nonato.
Pois é, você chama atenção aí para essa resposta que seria de um modo mais pragmático, vamos dizer assim. Mas, ô Kriegner, a gente está às vésperas de uma eleição, passando a Copa do Mundo, só vamos falar nisso. Qual é o impacto que essa tarifação pode ter, seja para o Lula, que ontem defendeu o PIX, obviamente falando ali para a sua plateia também, mas e que impacto também pode trazer para o Flávio Bolsonaro? À medida em que ele esteve com Donald Trump, ontem saiu uma foto da Casa Branca dessa reunião, ainda que tardia essa foto, né? Não foi no mesmo dia em que eles se encontraram, mas saiu ontem, justamente no momento em que a gente está falando muito de tarifação. e alguns acabam colocando isso na conta do Flávio Bolsonaro. Pode prejudicar a campanha do Flávio a partir de uma nova tarifação do governo brasileiro e beneficiar o Lula? E aí eu estou pegando como exemplo o que aconteceu no ano passado, quando a popularidade de Lula subiu após aquele início de tarifação pelo Donald Trump.
Olha, Nonato, para quem olhar especificamente para essa questão do tarifaço, vai prejudicar sim, na minha análise, o Flávio Bolsonaro e também vai prejudicar o presidente Lula. Quem deve ser beneficiado por isso tudo é um potencial terceiro nome, seja ele Zema, seja ele qualquer outro aí que se colocar disputável, né, nas pesquisas. De fato, essa reação deve acontecer porque a população vai ficar cansada. Olha, se tem alguém trabalhando, esse é o entendimento, né, que pode haver, claro, o próprio Flávio Bolsonaro já disse que não teve nada a ver com essa questão do tarifaço, inclusive enviou uma carta para a Casa Branca pedindo que isso não fosse realizado, mas a população pode ter o olhar ali de que foi por influência dele, por intermediação dele. Nesse sentido, quem estiver sofrendo os impactos não vai querer apoiar Flávio, mas também não vai querer ficar do lado de Lula, que sabe que é uma figura, entre aspas, aí, radioativa no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Ganha uma possibilidade de uma terceira via ou um terceiro nome. Mas aqui tem o grande X da questão, Nonato. É o impacto que uma reversão dessas tarifas pode ter, e é por isso que eu insisto que o Brasil precisa ser pragmático. A única maneira de reverter isso é o pragmatismo. E quem conseguir fazer a reversão total ou mesmo parcial dessas tarifas, esse vai ganhar ponto nas eleições.
Daqui a pouco o Kriegner está de volta com outras análises aqui no Jornal da Manhã. São 6 horas e 17 minutos, hora da previsão do tempo, com a participação da Camila Yunis.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Mais um amanhecer friozinho aqui na capital paulista, como também lá na região sul do país. A gente vai ter bastante nebulosidade no dia de hoje, pode até ter uma garoazinha, o sol vai querer aparecer, mas o que predomina são as nuvens. E tem condição de tempo firme em praticamente todo o país. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque lá na região sul continua a atuação daquela alta pressão atmosférica que impede a formação de nebulosidade. Então, o tempo firme vai predominar, as temperaturas ficam mais baixas, mais agradáveis por lá. Só que a gente tem condição de chuva em áreas do litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas é uma chuva pouquíssimo volumosa. Lá, aqui na região sudeste, também tem condição de chuva no litoral de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e Espírito Santo. Muito em função da umidade que vem do oceano. Só que assim como lá na região sul do país, os volumes não são tão expressivos. E o tempo firme predomina em boa parte do interior do país. Na região centro-oeste, inclusive, as temperaturas ficam mais elevadas. E como a gente está falando desse cenário que predomina o tempo firme, a umidade relativa do ar fica mais baixa. Vamos dar uma olhadinha quais os locais em que a gente tem essa umidade abaixo de 30%? Olha só, boa parte aqui na região de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, norte do estado de São Paulo e também no sul do Maranhão e interior do Piauí. Então é aquilo que a gente sempre fala, Nonato, nesses locais é importante reforçar a hidratação, evitar a exposição solar nos horários em que o sol está mais quente. A gente está falando desse cenário de secura, baixa umidade relativa do ar, mas tem condição de chuva forte. E essas precipitações mais intensas continuam concentradas no norte e no litoral nordestino. Inclusive, lá em Roraima, tem alerta, onde os acumulados podem ser mais elevados. Alerta também para o litoral do Maranhão, chove em maiores volumes no litoral de Pernambuco, Alagoas e continua também no litoral da Bahia. Agora, vamos falar de temperaturas para o dia de hoje. Nesta quarta-feira, a máxima aqui em São Paulo é de 21 graus, pode ter uma garoazinha ao longo do dia. Em Florianópolis, máxima de 21, sem condição de chuva, em função da aquela alta pressão atmosférica, e lá em Cuiabá, olha só, máxima de 32 graus, temperaturas mais elevadas e sem condição de chuva. Esses são os destaques que a gente tem para a previsão do tempo de hoje, Nonato. Bom dia para você e até amanhã.
Camila Yunis, sempre com a gente aqui trazendo as informações do tempo. Vamos para o cenário internacional, 6 horas e 20 minutos. Um ataque com drones matou 7 pessoas e feriu 11 em uma área da região de Donetsk, área controlada pela Rússia. Luca Bassani, na Europa, participa conosco aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse ataque. Oi, Luca, bom dia.
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. Essa informação ela veio através da Rússia,
que disse que a região agora controlada pelo país, né, ocupada oficialmente pelos russos, a região de Donetsk, teve um dos seus ônibus de viagem atingidos por um drone ucraniano. O trajeto era de Simferopol, na península da Crimeia, até a capital Moscou, quando foi atingido por um drone, deixando pelo menos 7 pessoas mortas e outras 11 feridas. De acordo com os russos, isso demonstra todos os ataques realizados pelos ucranianos em territórios que agora são controlados pelo país, e demonstra também uma fragilidade para continuar as negociações. O presidente Zelensky também afirmou que a Ucrânia atingiu uma região petrolífera na costa do Mar Báltico, lá nas proximidades de São Petersburgo, algo que foi confirmado pela Rússia. Isso indica um recrudescimento do conflito, novas trocas de hostilidades que aconteceram nesta semana. Também o presidente Putin, através do exército russo, atacou a capital Kiev, deixando um complexo residencial completamente em chamas, enquanto não se escuta mais falar sobre qualquer possibilidade de diálogo ou mediação feita pelos Estados Unidos. Afinal, desde janeiro, antes da guerra no Oriente Médio começar, não ouvimos a possibilidade de um novo encontro trilateral entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, e as trocas de hostilidades, os ataques, aumentaram consideravelmente, transformando esse primeiro semestre de 2026 em um semestre também bastante letal para a guerra, já que, segundo analistas militares aqui da Europa, pelo menos 35 mil pessoas morrem todos os meses no campo de batalha. A ver os próximos capítulos, as próximas declarações, mas acontecimentos como o de hoje acabam complicando qualquer possibilidade de diálogo no curto prazo e aumentando a chance de mais mortes, infelizmente.
Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente as informações sobre o conflito Rússia e Ucrânia. E ontem tivemos mais um dia de caos aéreo em São Paulo. Uma pane nas comunicações dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos prejudicou dezenas de voos em todo o país. Os voos já foram normalizados e os detalhes desse caos você tem com o Misael Mainetti.
Esta não é a primeira vez que um problema parecido traz transtornos para passageiros de avião em todo o país. Em abril, uma falha geral no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste fez muitos voos atrasarem ou até serem cancelados em vários aeroportos do país. O especialista em gestão de riscos e segurança aeronáutica, Geraldo Portela, afirma que os episódios que aconteceram nos últimos 2 meses mostram que há uma fragilidade no sistema de comunicação aéreo brasileiro.
É preciso avaliar quando você tem, em termos de gerenciamento de riscos, uma frequência muito alta de eventos desse tipo, se não há aí uma vulnerabilidade sistêmica que precisa ser corrigida. No meu entendimento, essa frequência está realmente elevada nos últimos meses, com eventos que impactaram todo o schedule, né, o planejamento de voos nas cidades brasileiras, porque se não pode voar para São Paulo, você vai ter aeronave em solo, isso tumultua todo o sistema. Tudo isso precisa ser investigado para se confirmar, mas é fato que o aumento de frequência é sim uma indicação de vulnerabilidade.
Haroldo Soares, mestre em segurança de voo, detalha como e onde acontecem estes tipos de pane.
De maneira geral, todo mundo pensa que o problema é sempre na torre de controle. Quando se fala de controle de tráfego aéreo, se fala na torre de controle, né? Na verdade, houve aí uma falha, sim, nas comunicações, e isso é muito sensível. Quer dizer, uma pane em comunicações para o tráfego aéreo é bastante comprometedor, sem dúvida nenhuma. Mas, na verdade, como você viu, afetou Congonhas, afetou Campinas. Então, não é um problema que aconteceu na torre de controle, propriamente dito, mas no que nós chamamos de controle de aproximação em São Paulo. Frequências tiveram problemas, interferência, né? E a Força Aérea até fala que foram interferências externas. Ou seja, esse problema de hoje ocorreu em função de problemas externos.
Geraldo Portela, especialista em gestão de riscos e segurança aeronáutica, reforça que há uma necessidade de avaliação nos sistemas de comunicação via rádio e do fornecimento de energia elétrica.
esses locais, eles possuem redundância de fornecimento de energia elétrica e também de dados, que são os aspectos mais importantes para que isso funcione bem. Porque são através de dados, transmissão de dados, é que você pode chegar a informações também, checar informações a respeito da posição de cada aeronave. E a comunicação via rádio também é fundamental para confirmar e validar essas informações. É importante investigar para confirmar realmente se não houve nenhuma ameaça à segurança da aviação e se essas redundâncias, por que elas não entraram e o que precisa ser feito para que isso não se repita.
Esse caos na área da aviação, essas panes, tudo isso faz a gente se perguntar, será que está tudo bem? Especialistas garantem que mesmo com todas essas situações acontecendo, sim, está tudo dentro de uma normalidade.
O mestre em segurança de voo, Haroldo Soares, explica.
Mas a minha percepção é que não há risco de segurança por causa do tráfego aéreo. Ou essa pane vai começar tudo cair agora? Não, absolutamente. Eu quero dizer, como alguém que foi do sistema, que continuo, dou treinamento a pilotos, a controladores de voo, enfim, conheço razoavelmente bem a minha vida toda trabalhando com segurança de voo, eu posso garantir para você que é passageiro, que teve esse incômodo, fique tranquilo, a aviação brasileira é uma das mais seguras do mundo, o sistema de controle de tráfego aéreo bastante confiável, e isto quem dá a nota, existem avaliações internacionais e o Brasil está muito bem colocado.
A Agência Nacional de Aviação divulgou uma nota para informar que a pane desta terça-feira foi causada por um problema na comunicação em um dos satélites do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A ANAC ainda divulgou nesta semana outra nota, em que afirma que devido ao corte de gastos do governo, será obrigada a cortar 40% de todas as ações de fiscalização de companhias aéreas, aeroclubes, oficinas mecânicas, fabricantes de peças, entre outras áreas de atuação da agência.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 28 minutos.
Agora é com você que tem carro flex. Sabia que o etanol é o melhor combustível do mundo? Tô falando de mecânica mesmo. Etanol vem de fontes vegetais, cana, milho, e não suja o motor como gasolina. De bônus, ainda deixa seu carro mais forte. É, o etanol entrega de 5 a 10% a mais de potência para o seu carro. Isso é muito bom para quem pega estrada, nas ultrapassagens. Quer o melhor para o seu carro? Vai de etanol.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Música,
na dose certa.
Jovem Pan. This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
David Guetta.
It's all in me. The walls to wrap around your dreams.
Lewis Capaldi.
Todo dia,
music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A melhor rádio de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 32 minutos. Em evento em Minas Gerais, presidenciáveis de direita pregam união para derrotar o PT nas eleições deste ano. Acompanhe os detalhes na reportagem do Matheus Dias.
A tentativa.